Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. O Visconde de Santa Quitéria foi o primeiro a anunciar a chegada do monarca a Lisboa, depois a Paris, depois a Baden-Baden. Recebia telegramas diretos, que lhe enviava um amigo da corte, igualmente condecorado por sua majestade. E no mesmo dia em que o cacarteiro lhe entregava o despacho, abalava para Botafogo, dentro do seu cupê de arreios novos, com a notícia na ponta da língua. Furtado dizia logo à mulher: temos novidade, e Dona Branca ensaiava o melhor dos seus sorrisos para apertar a mão ao banqueiro. Numa dessas noites, porque era sempre a noite que o Visconde visitava os Furtado, numa dessas noites o Santa Quitéria não encontrou Furtado em casa. O secretário tinha ido à fábrica das Chitas visitar um amigo doente. O que estimei bastante, acrescentou Dona Branca em segredo. O Visconde limitou-se a um ó de agradecimento. Já havia um princípio de discórdia entre os Furtado e os Holanda. Evaristo e a esposa recolhiam agora muito cedo, ao lusco-fusco, para evitar discussões com o outro casal, não obstante o bom gênio do secretário. Dona Branca era sempre mais caprichosa e altiva, de modo que o Visconde não podia encontrar melhor ocasião para um rendezvous amoroso. Sentaram-se os dois, ele e ela, no sofá, tranquilamente, numa familiaridade creta, como se estivessem em algum remanso impenetrável, interdito a olhos e ouvidos humanos. A questão era falar baixinho, para que as vozes não ecoassem denunciadoras além do teto no aposento dos Holanda. Ouvia-se o piano de Dona Sinhá, na casa do desembargador. Mas a rua, como de costume, estava silenciosa. O primeiro movimento de Dona Branca, depois de sentar-se, foi para entregar ao banqueiro uma carta que Ádias lhe andava no bolso do vestido. Leia em casa, recomendou. Ele tomou o envelope com carinho regular, rolo, e guardou-o. Mesmo a que não teria encanto. E entraram a conversar numa voz sibilada, num tom de reza ou de confissão mal quebrando o silêncio da sala. Falavam de amor e do último encontro que haviam tido. Ela achava um bocacadinho, prosaico escritório da rua ou da alfanga, um bocadinho exposto. Mas se tratavam por você. Você não imagina, dizia ela, o sacrifício me custou. E os homens ainda falam mal das mulheres. Ela é tão, fazia-se meigo, derreava a cabeça, sem prejudicar a linha correta do porte, dando palmadinhas na mão dela, numa intimidade de casal. Tirou da botoeira a rosa que trazia e ofereceu-lhe com uma graça muitíssimo gentil. Depois, ela pediu licença por um instante e mandou trazer vinho fino do Porto que o criado apresentou numa salva de prata. Eram quase 10 horas quando o Visconde quis retirar-se. Agora espere o Lulu, insistiu Dona Branca. Ele não deve tardar. Já se havia demorado tanto, retrucou o banqueiro. O amigo Furtado chegava cansado. E não era bonito, não era correto. E retirou-se. Quando a campanha deu sinal do secretário para mais de 11 horas, a esposa não lhe ocultou a visita do Visconde. Fizeste mal em deixar ir. Disse que era tarde, que você vinha cansado. E que novidades trouxe ele? Que a família imperial chegou a Cannes. Os médicos receitaram duchas, estricnina e aplicação do gelo ao imperador. Já sei. O tratamento hidroterápico, isso. Todos vão bem. Todos, eu mesmo tenho esperança de se restabelecer.
Coitado!
Sempre muito amável, o Visconde. Amabilíssimo. Perguntou pelo Raul, pela Julinha, pelos Holanda. Até pelo condicional. Furtado já encontrara a mulher no Val dos Lençóis. E enquanto se despia, ela lhe ia dizendo tudo. A noite estava fresca. Eram os primeiros dias do inverno, aproximava eriçando a cabeleira das árvores. Evaristo e a mulher tinham visto Darnelela entrar e sair o Visconde. O bacharel não se conteve, armou o punho indignado, corja, e recolheu cheio de ódio, tempestuosou, numa das suas explosões mal contidas de jacobino incendiário. Neste país devia haver uma forca, um cadafalso em cada esquina. Quanto a Adelaide, continuava a abrir-lhe os olhos. Vamos aqui, Evaristo. Mudemo-nos de uma vez, tu. Abandonemos este Rio de Janeiro, que é um inferno.
Uma tentação.
Furtado não esquecera, apesar da discórdia que reinava entre as duas famílias. Era o primeiro a querer que ela se mudasse, que o bacharel fosse morar em outra casa, longe de Botafogo, mas não do Rio de Janeiro. Adelaide cativava-o ainda irresistivelmente. Nas horas em que os dois casais se reuniam para almoçar ou jantar, ele sentia afluir-lhe do coração todo o sangue das veias numa pletora sensual, num gozo abstrato e mudo, que o desnorteava e ela, como se lhe percebesse as secretas maquinações e a intensidade do calor afetivo, nem o olhava sequer. As refeições eram rápidas, agora rápidas e frias como o cumprimento de um dever penoso. Trocavam-se glacialmente os bons dias. E quase não se falava mais, quase não se dizia outra coisa. O bacharel era homem de resoluções momentâneas e inesperadas, opunha-se a qualquer ideia da esposa, mas acabava sempre concordando com ela. E o seu fiar era um decreto irrevogável. Adelaide dera-lhe a maior prova que uma mulher de dar ao marido de não estar em via de aumentar a espécie humana, e ele resignara-se. Vendo-a, porém, definhar, estranhando-lhe certos hábitos, como o de acordar alta noite, sobressaltada, ou de não comer com o mesmo apetite de quando tudo andava em ordem naquela casa, e principalmente, o de amofinar a mais leve contrariedade, chorando às vezes, como uma criança, quando ele lhe fazia qualquer censura nesse estado de desequilíbrio nervoso, pensou em chamar médico. Por amor de Deus, Evaristo, não faça tal coisa, rogou Adelaide.
Por quê?
Não andas doente, não te queixas tanto, pelo amor de Deus. O que eu quero é ir-me embora do Rio de Janeiro, ainda que seja para um deserto. Arranquei-me daqui, tire-me deste inferno é o que eu quero. Evaristo, meio intrigado com aquela relutância da esposa, com aquela ideia ficha de deixar o Rio de Janeiro ela, que a princípio tanto em que achava nele refletiu, tornou a refletir, sacrificando, nesse duro trabalho mental, as guias do bigode, que lhe não era muito farto, e optou pelo regresso a Coqueiros. Adelaide queria, não é assim, fiat voluntas. Em primeiro lugar estava ela sua mulher, depois o Rio de Janeiro. Franqueza, franqueza. Ele também se dera muito mal no Rio. Hipocrisia, hipocrisia e mais hipocrisia era o que a gente encontrava. O próprio Luiz Furtado e a própria senhora Dona Branca o que eram, senão uns hipócritas. O visconde, o desembargador, o condicional, o pessegueiro. O tudo uma corja de hipócritas. Adelaide tinha outra razão, muitíssima razão. E sempre agitado, esfarelando o bigode, tomou o primeiro jornal que lhe caiu nas vistas. Que dia é hoje? 1º de maio. Ah, bem, no dia desse temos vapor para o norte. Estás resolvido, Indapão. Mais que resolvido. Não podemos continuar nessa terra, tu. Tu por que andas com a saúde arruinada? Porque tenho arruinado o espírito. De um lado o corpo, do outro lado a alma. O Rio é muito bom, sim, senhores, mas para quem tem flexível a espinha dorsal e o caráter. Preparemos a troca. Adelaide ficou olhando o marido, com um risinho seco incrédulo à flor dos lábios, a mão no queixo, a cabeça inclinada numa pose de modelo vivo. Por que me olhas com esses olhos tão admirados? Perguntou o bacharel agarrado ao comércio do Rio. Por nada, já disse. Preparemos a trouxa. Amanhã vou me despedir do banco e telegrafar ao Rocha. Adelaide continuava a olhar Evaristo, sem o compreender, sem compreender toda aquela precipitação. Não me venhas com histórias, tornou ele.
Mas que?
Para longe deste inferno, para longe desta porqueira. Vive-se melhor tu e mais barradamente na obscuridade da província, criando galinhas ou plantando gerimuns. Estou farto de ir aturar a pentocracia de Botafogo e do senhor Luiz Furtado. Um bacharel em direito vive em qualquer parte do mundo. Vou avogar, vou esperar a república no sertão. O que eu quero dizer é que não te precipites, Evaristo. Façamos as coisas com jeito, sem desgostar a ninguém. Olha que devemos favores ao senhor Furtado, à dona Branca. Adeus, minhas encomendas, disse o bacharel erguendo-se e atirando o jornal para o lado. Quem te afirmou o contrário? É verdade que devo muitos favores àquele bigorrilha. Inclusive os 200 mil réis que me emprestou já lá vai um ano. Mas por que nos não cobrou? Negócio, negócio. Agora daí não segue-se que lhe devo beijar as mãos como um cachorrinho de grisete.
Evaristo?
Digo e torno a dizer. Não sou um cachorrinho de grisete para andar beijando as mãos a fidalgos.
Fala baixo.
Estou falando mais baixo do que costumo. E encerrou-se a discussão entre Evaristo de Holanda e a mulher na Kerde Merrólica demais ao crepúsculo. Adelaide não dormiu, pensando na brusca resolução do Maria Emil e tantas coisas fúteis que aos olhos de uma mulher inexperiente como ela, e rauela supersticiosa, adquirem estranhas proções. Mas no meio de todas essas coisas erguia-se o vulto de um homem, que não era o Holanda, que absolutamente não se parecia com aquele que ali estava a seu lado na cama. E de novo um extraordinário medo apoderava-se dela, um pavor inexplicável, uma covardia criminosa que a obrigava a abrir e fechar os olhos intermitentemente. Era o vulto do secretário. A tentação, chamando-a para o mistério do gozo e para a desonra, num apelo fidalgo de cavalheiro do amor, num requinte donjuanesco de volúpia mundana. Sim. Era a luz furtacenando a do licunho efeira de frêmera de um instante, ajoelhando-se-lhe aos pés e suplicando um beijo, uma palavra de amor, um movimento de simpatia. E ela, inconscientemente, fechava os olhos para o ver melhor, e naquele sonhar acordada, ia-se-lhe a alma, num voo rápido e traiçoeiro para o marido de Dona Branca. Depois voltava ao corpo donde saíra, e logo a jovem esposa do bacharel abriu os olhos, trêmula de medo e arrependida como houvesse praticado uma ação má. Naquela noite, mais do que em todas as outras, Adelaide pensou no secretário. Não, porque adorava o marido. Talvez acabasse amando o ídolo. Mas o futuro é tão incerto, são tão incertas as previsões humanas. Certo é, a imagem dele não a deixava, por mais que a repelisse. Amanheceu o dia soberbo de luz. Evaristo tornou a falar na viagem para o norte. Adelaide disse-lhe que sim, que é tratando de arrumar as coisas, e fez um gesto de enfado. O bacharel vestiu-se, cantarolando de bom humor, e desceu para a refeição. Bom, repetiram-se os habituais cumprimentos da manhã. Mais do que nunca o almoço correu frio. Dona Branca estava de olhos duros e passava os passpratos com um gesto de visível apatia. Furtado aludiu, em frases lacônicas, ao último telegrama de Canes. Sua Majestade continuava no uso das duchas, publicado nos jornais matutinos. Leu autor para que todos ouvissem, inclusive o bacharel, que fingiu não dar atenção. Adelaide petiscava de leve as migalhas de arroz e os bocadinhos de fritada, baixando os olhos com demoniosa discrição. Evaristo, por sua vez, guardou o mais profundo recolhimento, não aludindo sequer a projetar viagem. Ia falar ao amigo no banco e lá mesmo ajustar suas contas. Vamos, disse o secretário tomando o chapéu e palitando os dentes. Vamos, respondeu friamente Evaristo. E saíram como de costume, agora menos comunicativos. Adelaide acompanhou o marido à escada e logo que este desapareceu embaixo, porta fora, recolheu ao segundo andar, numa crise de nervos. Não havia decorrido uma hora depois do almoço, quando Dona Branca ouviu grilguitos finos de mulher no alto do sobrado. — Adelaide, minha gente! — disse arregalando os olhos para o Antônio que correra. Os gritos aumentavam, numa progressão assustadora. — É ela? É ela? — repetiu a esposa de Furtado investindo para o corredor. A ama, com a Julinha nos braços, abalou também dos fundos da casa, e ela e Dona Branca e o Antônio diuriram precipitadamente aos incoenzo. O fâmulo secretário não esperou pela pátroa. Galgou os degraus 2 a 2, 3 a 3, numa elasticidade felina de músculos, e sem guardar conveniências, enveredou pelos aposentos do bacharel. Dona Branca foi encontrá-lo sobrepujando Adelaide, que se debatia no leito numa agitação de todo o corpo, os olhos desvairados, a face muito pálida, em convulsões histéricas. Mas o que foi?
O foi?
Perguntava assombrada a esposa do secretário. Ninguém sabia explicar, ninguém sabia dizer o que aquilo era. O doutor, minha senhora, o dor? Aconselhava o Antônio, agarrado aos pulsos da doente. A primeira ideia de Dona Branca foi pedir socorro da janela. Alarmar a vizinhança, salvar a sua responsabilidade, mesmo por não tinha àquela hora quem fosse chamar o médico ou prevenir Avaristo. O Antônio era indispensável, a ama não sai à rua, e ela, Dona Branca, estava em trajos muito caseazeiros para se apresentar a qualquer estranho. Que falta que fazia o Raul? A ama, sem largar a Julinha, desceu em procura do vidro de éter. Depressas, rapariga, depressa! Bradava a mulher do secretário, atônito no meio da casa. Felizmente Adélia arreou os braços, como extenuada, e os gritos foram-lhe morrendo pouco a pouco, dolorosos e cansados na garganta. Oh, meu Deus, que aflição me faz isso! Imprecava Dona Branca. Não é nada, minha senhora, não é nada, dizia o Antônio numa voz conciliadora. E bom desabotoar-lhe a roupa. Foi um ataque. Espera, Antônio, espera que eu já desaboboco. Não saias daqui. Traze um copo com água. O copeiro obedecer, enquanto ela ia afrouxando a roupa de Adelaide. Veio o éter, veio a água. Fizeram-se fricções, chamaram muitas vezes pelo nome da doente, a ver se ela acordava. Cobriram-na com um lençol desde os pés até o pescoço. Colocaram-lhe a cabeça nos travesseiros, mas a esposa do bacharel não dava sinal de vida. O coração está batendo? Perguntou inquieta a ama. Dona Branca encostou o ouvido no peito de Adelaide. Está. Está batendo devagarinho. E agora, quis saber o Antônio, pronto a retirar-se. Agora ordenou Dona Bram Branca toma um tiro-buri e vai correndo, avisar ao marido dela no banco industrial. Sabe de é? Sei sim, senhora.
Uai.
O criado atirou-se pelas escadas, mais veloz que um andarilho. Dona Branca ficou à beira do leito, muito nervosa, cheia de desapontamento. Velando enferma. Adelaide parecia dormir numa imobilidade de cadáver, os olhos fechados, a boca entreaberta mal respirando. A esposa do secretário esfregava-lhe a testa e os pulsos, dando-lhe a cheirar éter, enxugando-lhe o suor que porejava do rosto. E de instante a instante mandava um olhar ao espelho do toucador. Estava tão pálida? A fina Adelaide abriu os olhos com um largo suspiro que fê-la estremecer toda.
Quer beber um pouquinho da água? Inquiriu Branca.
A esposa de Evaristo não respondeu, olhou-a, com os olhos muito lânguidos, muito mortos, encarando em seguida a ama, que estava em pé a seu lado. Mas a mulher do secretário derramou algumas gotas de éter num copo e deu-lhe a beber o calmante. Que horas são? Perguntou Adelaide numa voz débil que lhe saía do fundo do peito com outro suspiro de alívio. Vai para as duas. Descanse que o senhor Evaristo não pode tardar. Com efeito, o bacharel não tardou. Para isso é que havia tilburis na praça e boleiros de encomenda. Subiu a escada num voo. Adelaide estava melhor, muito melhor, e já se sentava na cama, recebeu-o com lágrimas, atirando-se a ele.
Mas que foi?
Que foi? Perguntava aflito o marido. A esposa do secretário explicou tudo, uma crise de nervo, um desequilíbrio.
Um degestão?
Talvez. Mas não chamaram o médico? Adelaide continuava a soluçar com a cabeça no ombro de Evaristo. Como chamar médico Evaristo se não havia pia por quem? E o Antônio? O Antônio foi avisá-lo ao banco.
Ora!
O Antônio, deixavam-te morrer, deixavam-te expirar a míngua, disse o bacharel transbordando ironia. Onde há dinheiro falta piedade, mil vezes a cidade nova. Que quer o senhor dizer com isso? Perguntou Ana Branca, ofendida. Que quero dizer com isto? Nada, excelentíssima, absolutamente nada. O senhor ofende a mim e ao Lulo.
Ofende com a troa,
tornou Evaristo com um sorriso de escárnio.
Sim, senhor, ofende-me.
Tanto mais quanto nunca o maltratamo. Sua senhora sempre foi muito bem tratada em nossa casa. Perdão, não vim discutir. Não vim discutir, mas vim ofender a quem nunca o ofendeu. Isto mesmo hei de dizer ao Lulu. E a orgulhosa dona Branca Furtado, num assomo de cólera, que nada tinha de nobreza, embarafustou um gando, escadas abaixo. Pro diabo que a carregue, explodiu Evaristo. Adelaide não teve tempo de lhe tapar a boca. A frase saiu inteira, completa, dos lábios do jacobino. Ao dinheiro ponhou a dignidade, morra, embora, na miséria. Continuou, afagando os cabelos da esposa. E seguiu-se uma cena muda de carinhos entre os dois. O próprio bacharel tinha lágrimas nos olhos.